voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
O dia 8 de junho de 1964 marcou o fim da carreira parlamentar de um dos maiores políticos do Brasil. Nesse dia, o governo militar divulgava mais uma lista de cassações autorizadas com base no Ato Institucional número 1, colocado em vigor 2 meses antes. Naquela lista, aparecia o nome do senador Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente da República até 3 anos antes e fundador da nova capital, que agora abrigava em seus palácios um governo ditatorial. Kubitschek era um dos favoritos às eleições presidenciais que estavam marcadas para outubro de 65. A disputa deveria ser pela legenda do PSD e o ex-presidente sustentava uma das principais bandeiras de Jango, a reforma agrária. O seu novo mandato seria novamente marcado pelo desenvolvimento, mas desta vez impulsionado pelo crescimento do setor agrícola. JK ficou pouco tempo no Senado, menos de 3 anos. Fora eleito na vaga do senador goiano Tassiano Gomes de Melo, do PSD, que renunciara em 10 de janeiro de 61, justamente para permitir a eleição do ex-presidente ao Senado. Afinal, as eleições parlamentares estavam marcadas para outubro de 62 e o PSD tinha interesse em colocar Juscelino no parlamento o quanto antes. O ex-presidente havia apoiado o golpe militar por ver ali uma chance de o Brasil retomar o caminho da democracia a partir das eleições de 1965 e se livrar da suposta ameaça comunista representada por João Goulart e suas reformas de base. Mas nem eleições nem democracia vieram, e JK viu a revolução que ele havia apoiado caçar os seus direitos políticos. 5 dias antes da assinatura da cassação, o ex-presidente ocupou a tribuna do Senado para falar sobre o fato que estava prestes a acontecer.
Senhor presidente, na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço-o agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres.
Juscelino afirmava que não tinha do que se defender e nem sabia do que era acusado.
Não tenho de que me defender. Pela própria mecânica do ato institucional, aos fulminados não é dado acesso às peças acusatórias. Voltam-se assim os revolucionários do Brasil contra as mais sagradas conquistas do direito. Não sei exatamente do que me acusam. Só recolhi boatos e murmúrios de velhas histórias já desfeitas e desmoralizadas por contestações irretorquíveis. Já a nação vive sob os efeitos do terror. E aqui expresso a minha solidariedade aos que estão sofrendo processos de inquirição que lembram os momentos mais dramáticos por que passou a humanidade.
O ex-presidente reconhecia que a cassação de seus direitos políticos seria um motivo de orgulho para o futuro. Ao mesmo tempo, JK afirmava que estava triste com o ato porque isso manchava a democracia brasileira. Segundo Juscelino, a partir das cassações, o governo revolucionário seria condenado por todos os países democratas do mundo.
Se me forem retirados os direitos políticos, como se anuncia em toda parte, não me intimidarei, não deixarei de lutar. Do ponto de vista de minha biografia, só terei do que me orgulhar desse ato.
Juscelino garantia que continuaria lutando pela democracia no Brasil para que o país voltasse a ter justiça e respeito pelas pessoas e saísse daquilo que o ex-presidente chamava de período de trevas pelo qual o Brasil passaria. JK afirmava que o golpe contra ele atingiria a democracia e o povo brasileiro.
O golpe que na minha pessoa de ex-chefe de Estado querem desfechar atingirá a vida democrática, a vontade livre do povo. Não me estão ferindo pessoalmente, mas a todos os que se julgam no direito de escolher a quem desejam escolher para presidir o seu destino. Esse ato é um ato de usurpação e não ato de punição. Será um ato de traição às promessas da revolução, que ofereciam oportunidade a todos os brasileiros de colaborarem na obra comum de reconstrução do país. Muito mais do que a mim, caçam os direitos políticos do Brasil.
Ao finalizar o discurso, Juscelino dizia que iria lutar pela liberdade e pelo engrandecimento do Brasil.
Diante do povo brasileiro, quero declarar que me reinvisto de novos e excepcionais poderes neste momento para a grande caminhada da liberdade e do engrandecimento nacional.
O ato institucional número 2 confirmava algumas das expectativas do senador Juscelino Kubitschek de que o país iria entrar em um período de trevas. O AI-2 foi ainda mais rígido e repressor que o ato que o precedeu em 64, logo após o golpe. As vitórias de dois oposicionistas do regime, Francisco Negrão de Lima, do PTB, nas eleições para o governo da Guanabara, e de Israel Pinheiro, do PSD, em Minas Gerais, em outubro de 65, aliadas à volta de JK ao Brasil como um vitorioso naquelas eleições para governador, levaram a alinhadura do regime militar a pressionar por um aperto ainda maior nas regras do governo revolucionário e a edição do AI-2. O cientista político David Fleischer explica os motivos que levaram o presidente Castelo Branco a assinar o segundo ato.
Foi uma pressão da linha dura muito forte em cima do presidente Castelo Branco em função do resultado das eleições para governador, eleições diretas que foram realizadas em 3 de outubro, onde dois candidatos ligados ao ex-presidente caçado, Juscelino Kubitschek, foram vitoriosos. Juscelino voltou de Paris triunfalmente, o que irritou muito os militares da linha dura. Então, para não cancelar as eleições e impedir a posse dos eleitos, Castelo cedeu às pressões e editou o AI-2 como um pano quente, uma medida intermediária para aplacar os ânimos dos militares da linha dura.
Assinado em 27 de outubro de 1965 pelo presidente Castelo Branco, o ato institucional número 2 extinguiu todos os partidos políticos e praticamente impôs o bipartidarismo. A partir daí, apenas dois partidos funcionariam: a Arena, que agruparia os aliados do regime, e o MDB, que abrigaria a oposição mais branda, a chamada oposição consentida, uma vez que as oposições mais radicais seriam combatidas pelas cassações, exílios, prisões, torturas e mortes. A socióloga da USP, Maria Vitória Benevides, explica que a extinção dos partidos não foi bem recebida pela classe política. Os parlamentares e militantes de partidos como o PTB e o PSD, e mesmo aqueles que haviam apoiado o golpe de 64, viam ali um ato de aprofundamento inaceitável do regime ditatorial, sobretudo por causa da extinção dos partidos políticos existentes desde 1946.
Ninguém podia apoiar o AI-2 porque o fim dos partidos está muito ligado ao fim da atividade política parlamentar. Então, acabar os partidos significava realmente deixar todo o poder na mão dos militares.
O professor David Fleischer, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, explica que a extinção dos partidos teve um impacto menos negativo na população.
Não foi uma coisa muito mal recebida pela população, porque havia uma certa descrença no sistema partidário que vinha desde o final dos anos 50, né?
Segundo o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, que em 65 era deputado estadual, os partidos políticos no Brasil sempre foram fracos em termos de representação, sobretudo da maneira como foram criados, a partir da elite política e não de movimentos da sociedade.
O Brasil tem uma dolorosa história de partidos políticos. O Brasil nunca teve partido político lá dentro. Por que os partidos começaram mal no Brasil? Começaram mal. Porque quando eles foram criados, eles não foram criados em torno de um princípio. Partido de esquerda, partido trabalhista, partido de direita, partido conservador. Eles foram organizados em torno daquela elite que tinha ficado em torno do Getúlio durante toda a ditadura. Logo que surgiu da seguinte forma: quem é Getúlio? PTB e PSD. Quem é contra o Getúlio? DEM. Em 60, quando eles extinguiram os partidos já tinham um conteúdo ideológico. Os partidos estão começando a formar o conteúdo político e terminaram com ele.
O sistema partidário vigente entre 1945 e 1964 era muito identificado ainda com Getúlio Vargas e era o berço de nomes como João Goulart, Juscelino Kubitschek, Leonel Brizola e Carlos Lacerda, que, embora apoiador do golpe, fora abandonado pelos militares e se voltou contra o regime. Por essas ligações e também pela conjuntura que apontava a necessidade de maior controle sobre os partidos, os militares resolveram pela extinção de todas as siglas e optaram pelo bipartidarismo. O professor David Fleischer afirma que os partidos, pelas suas características e posições, já estavam divididos entre governo e oposição ao regime militar. Essa divisão, segundo o professor, tornou menos violenta a medida de impor o bipartidarismo.
Os partidos já estavam organizados num bloco que apoiava a revolução e um bloco que, de partidos e deputados e senadores que opunha o governo militar. O distinguir os partidos e obrigar a organização de um novo sistema partidário não foi um ato assim tão violento como as cassações ou como as outras restrições que o governo militar colocou.
Apesar do ato ditatorial, o senador Pedro Simão entende que pela primeira vez um governo se interessou pela regulação mais eficaz dos partidos políticos.
É uma coisa tão interessante, foi a primeira vez que um governo se interessou por uma organização partidária. Ele criou o Estatuto dos Partidos Políticos. Partido político era partido político. O cara só se reunia para escolher candidato a governador, candidato a deputado, candidato a presidente. Tinha filiação, não tinha coisa nenhuma, nada. O negócio era na base de uma ata que ficava na mão do cara, não existia nada.
A socióloga Maria Vitória Benevides, da Universidade de São Paulo, acredita que a criação do bipartidarismo foi uma jogada política importante do regime militar. Ela explica como ficou organizado o sistema partidário do Brasil com o ato institucional número 2.
A arena que reuniria os conservadores e aqueles que apoiavam o golpe e o MDB, que reunia toda a oposição. E toda a oposição significava desde os antigos comunistas até os liberais inconformados com os rumos do golpe. O sistema tinha um autoritarismo muito grande, até mesmo se diz que na época foram criados dois partidos, o Partido do Sim e o Partido do Sim Senhor. Para o regime militar, interessava ter uma fachada de legitimidade, de legalidade. Aliás, isso ocorre com todas as ditaduras. Sempre se abre uma brecha para algum tipo de legitimação. Isso, de certa maneira, acabou dando certo porque o MDB se transformou, aos poucos, claro, numa força política importante.
Um dia depois de decretado o ato número 2, em 28 de outubro de 65, o senador Arthur Virgílio, do PTB amazonense, que seria um dos cassados, ocupou a tribuna para criticar a decisão do governo e cobrar dos parlamentares dignidade no exercício dos mandatos.
Senhor presidente, senhores congressistas, não há como esconder a gravidade da hora que essa nação vive. Não há como obscurecer, sobretudo, a responsabilidade nossa diante dessa gravidade. Ou nós seremos dignos do mandato popular que recebemos. Ou nós seremos dignos da representação que nós aqui apenas expomos. Ou então estaremos entregando essa nação ao mais degradante dos destinos.
O senador amazonense chamava todos os parlamentares a assumirem as responsabilidades diante daquele momento histórico e honrarem os mandatos recebidos do povo, e criticava o Congresso Nacional por sua falta de autonomia.
Senhor presidente, depois de muito conceder, depois de muito recuar, depois de muito abdicar, chegou a hora desse Congresso se impor. Chegou a hora desse Congresso ser digno da representação que ele encarna e dizer a essa nação que se ele cedeu, que se ele recuou, não cederá nem recuará mais. Nós não exercemos empregos aqui, senhor presidente, mas uma delegação popular. Nós não devemos pensar aqui apenas nos subsídios que nos são pagos, mas na delegação que nós recebemos dos eleitores que para cá nos enviaram.
Arthur Virgílio cobrava do governo que partisse para o debate democrático das ideias e não para atos de violência, como o ato institucional número 2 e as já recorrentes cassações de direitos políticos daqueles que tinham opinião contrária ao regime. Em aparte, o então deputado Antônio Carlos Magalhães, da UDN Baiana, defendia o governo.
O que quero dizer a Vossa Excelência nessa hora é que nós estamos prontos para o debate, examinando a posição nesta conjuntura, como na conjuntura passada, de todos os senhores representantes do povo. Não temos por que não defender este governo do Marechal Castelo Branco, que nos honra o apoio que oferecemos a ele. É honra para nós. Consequentemente, Nós queremos travar o debate em termos, mas responda a Vossa Excelência, que aceitaremos no termo que Vossas Excelências quiserem.
E esse diálogo, deputado Antônio Carlos, que eu quero. Esse debate democrático que eu desejo. É a troca de razões. É a troca de opiniões. E nesta hora querem negar nós, porque quase me impedem de falar. Vê Vossa Excelência o tumulto que se criou quando eu apenas queria emitir a minha opinião. E vê Vossa Excelência comer o osso assim, com maior alegria, com maior agrado, a opinião de Vossa Excelência.
Ao final do discurso, o senador Arthur Virgílio pedia que, se a ditadura tivesse de ser implantada, que fosse então sem leis aprovadas pelo Congresso.
Se querem degradar-nos perante o mundo, se querem aviltar-nos perante os povos civilizados, implantando a ditadura, que eu faço, seu presidente, e assumo a responsabilidade perante a história. Mas que cessem com a farsa, cessem com a impostura dessas leis que são assim a legalização da ditadura votadas por nós. Arranquemos, pois, a máscara. Que se implante a ditadura, mas não com leis do Congresso. Que se liquidem com as liberdades, mas não com o nosso apoio, com o nosso voto.
Com o ato institucional número 2, o presidente teria plenos poderes para decretar estado de sítio, fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores. Poderia ainda cassar mandatos e suspender direitos políticos, bem como decretar a intervenção nos estados. Além disso, o novo ato acabava com as eleições diretas para presidente da República. A partir daquela data, o presidente seria eleito pelo Congresso Nacional em maioria absoluta e com votação aberta, para não haver risco de traição. Era o golpe dentro do golpe e representava a vitória da linha dura, liderada pelo Marechal Costa e Silva, sobre a ala mais liberal da Revolução, a qual o presidente Castelo Branco era ligado. O conflito entre Castelo Branco e Costa e Silva vinha desde o golpe em 64, como explica o cientista político David Fleischer, da Universidade de Brasília.
O primeiro ato que você pode dizer nessa direção foi o Costa e Silva assumir fisicamente o Ministério da Guerra e se autodeclarar ministro antes do Castelo Branco assumir a presidência. Então, ele tinha fisicamente ocupado o gabinete do ministro da Guerra em 1º de abril. Então, Castelo Branco foi forçado a aceitar um fato accompli. E quando assumiu a presidência, já eleito pelo Congresso Nacional, se não me engano, em 10 de abril, ele foi forçado a manter Costa e Silva como ministro da guerra. Então, não foi uma escolha pessoal dele, né? Foi uma imposição. Então, aí ele começou a perder um pouco da autoridade e poder que um presidente da República deveria ter.
Relato do jornalista Wilson Figueiredo, na época repórter do Jornal do Brasil, revela que o conflito entre abrir ou fechar o regime escondia, na verdade, uma luta interna pelo poder.
Foi fatal ao Castelo, foi a candidatura Costa e Silva. Quando o general Costa Silva já era candidato, no meio do ano, se não me engano, ele fez uma viagem à Europa. Quando ele foi sair, aí diziam que o Castelo ia acabar com a candidatura dele. Aí o Costa e Silva fez uma declaração que foi um sucesso danado na época. Ele dizia assim, vou viajar, vou candidato e volto candidato. Trincou a relação dentro do poder, quer dizer, o ministro da guerra, o general Costa e Silva. E ficou em franca divergência com o presidente da República na questão da sucessão. Tanto que o próprio Costa e Silva veio a ser o candidato. E era isso que incomodava o Castelo.
Para Wilson Figueiredo, a edição do AI-2 virou um duelo no qual Castelo Branco saiu perdendo.
Ele deu prova de fraqueza, porque ele, para continuar, tinha que usar a força. E ele não queria, o Castelo não queria usar a força. Ele já tinha ido ao poder por um golpe de força, um golpe militar. Ele não queria voltar a isso depois de ter abolido já o AI-1.
O ato institucional número 2 não cassou os mandatos dos governadores eleitos pela oposição em outubro de 65, mas representou uma vitória da linha dura do regime militar, que iria, a partir de então, se impor cada vez mais. Essa imposição levaria o país a uma nova Constituição em 1967 e a uma sucessão de atos institucionais, sendo que um dos mais repressores foi o ato institucional número 5 de 1968. A Constituição de 1967 é o tema do próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Música. Você acompanhou o 29º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa e reportagem, Jefferson Dalmoro e Tom Caburiti. Redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.